AM 630, a Rádio Pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630, aqui é a Patrícia Armentano. Eu apresento a partir de agora, 3 horas 35 minutos, o programa Justiça para Todos desta sexta-feira. Hoje nós vamos falar aqui no estúdio da Paraná Educativa sobre a arbitragem na resolução de conflitos. E quem está aqui comigo, convidado, é o advogado Maximilian Erickson Andersen Balão, especialista em contencioso civil e arbitragem. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor Maximilian.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigado aqui pelo convite.
Obrigada a você por estar aqui para poder tratar deste assunto que ainda é um pouco desconhecido da maioria da população, dos empresários, não é mesmo, doutor?
Sim. É muito importante trazer a arbitragem, realmente fazer essa divulgação para que todos, não só o meio empresário, mas também a população num todo, possa saber dessa opção que vem crescendo ao longo dos anos e promete realmente ser mais uma opção para a resolução dos conflitos, uma opção que geralmente é bem mais rápida do que a opção da tutela estatal, né?
Uhum. Bom, então para começar a nossa entrevista, doutor Maximilian, o que é, como acontece a arbitragem como forma de resolução de conflitos, né, e frente ao Código de Processo Civil?
Ok. Bom, o Instituto da Arbitragem, ele é anterior ao Código de Processo Civil de 2015. Ele foi regulado em 1996 com a Lei da Arbitragem. Mas com o Código de Processo Civil 2015, ele acabou sendo ali, de certa forma, mais melhor regulado pelo Código, por realmente aceitar a arbitragem como uma via opcional para a resolução dos conflitos, para não ficar contando apenas com a tutela estatal. Então, a arbitragem, ela funciona da seguinte forma. É necessário para a arbitragem, né, que as partes ali tenham realmente escolhido, né? Existe uma cláusula compromissória arbitral, uhum, que então é colocada no contrato, e em meio a algum ali desentendimento no decorrer do contrato, seja o contrato, posso dar um exemplo, um contrato básico de locação de imóvel, com essa cláusula, ele já passa, ao invés de ir para a justiça comum, já passa a partir numa câmara arbitral. Essa câmara arbitral, então, é uma câmara privada. Existem atualmente inúmeras câmaras. E então o processo, ao invés de correr pela via estatal, pela justiça comum, ele acaba correndo por essa câmara arbitral. E vale a pena dizer que essa câmara, ela é então definida já na cláusula compromissória arbitral do contrato. Então, na hora ali de redigir o contrato, com a cláusula já fica ali estabelecido em qual câmara que vai tramitar então esse processo arbitral.
Quais as vantagens, as principais vantagens de utilizar essa modalidade de arbitragem como meio alternativo na hora de resolver os conflitos?
Bom, Patrícia, hoje em dia, quem realmente nunca passou por um processo contencioso, né, por uma lide processual, acaba tendo aquela ideia assim, de que um processo ele cansa as partes, você realmente não tem ali a certeza de que você vai ganhar a ação, vai despender um tempo, não tem a certeza do mérito ali, se realmente vai ganhar. E mesmo que ganhe em primeiro grau, tem a segunda instância. A arbitragem, o processo arbitral, uma vez que as partes ali tenham decidido pela via arbitral, quem ganhar, realmente a solução está ali. Não tem, por exemplo, um recurso, não tem como ir para a segunda instância. Então, o processo arbitral chegando ao fim, um processo bem mais célere do que a justiça comum, ele acaba ali tendo a definição. E aí, nesse momento, caso seja necessário ali executar a parte, né, ver realmente o seu direito garantido, aí chega na via estatal só para garantir, então, a execução do processo arbitral. Então, as vantagens assim mais marcantes seriam realmente essa celeridade no processo, que hoje em dia, qualquer processo, a gente pode ter uma margem ali de no mínimo 5 anos para ter realmente a sentença. Então, com a arbitragem, a gente consegue acelerar isso bastante, consegue assim dar uma prospecção pro cliente de 6 meses a 1 ano. E, além do mais, uma das grandes vantagens é a parte da expertise, né? Expertise, que realmente ali, em vez de ter um juiz, pode ser um juiz como pode ser 3 juízes. As partes vão convencionar, vão escolher os seus juízes e, eventualmente, ali a Câmara Arbitral vai realmente indicar um terceiro juiz. Então, a decisão ela acaba sendo realmente passando por pessoas que entendem do assunto e realmente garantido que ali a decisão realmente vai ser de acordo com o tema. Não vai ser um juiz que tem que estudar o tema, né, com seus assessores para realmente chegar na melhor decisão. E relembrando o que eu comentei há pouco, essa questão que não tem a segunda instância. Então, depois da decisão, da sentença, acaba por ali.
É um instrumento do Estado, então, para resolver conflitos sociais de maneira mais ágil, rápida e também desafogar o judiciário?
Bom, na verdade, a arbitragem com o Código de Processo Civil em 2015, ela foi recepcionada, mas ela é a Câmara Arbitral ela é privada. Então, o Estado ali, realmente, ele larga para que as partes e a Câmara Arbitral cheguem realmente na solução. Então, não é um instrumento do Estado, é um instrumento ali dos particulares. Agora, quanto à sua segunda pergunta, Patrícia?
Que ajudar a desafogar processos nos tribunais, no nosso judiciário.
Sim, essa é a grande esperança da arbitragem, do aumento dela, do uso da arbitragem com os anos, né? Do conhecimento entre o meio empresarial e no meio civil, da população em geral, para realmente desafogar então o judiciário, para que não seja assim, não tenha mais processos entrando nas varas cíveis ou mesmo da família, né, trabalhistas, entrando mais processo do que saindo, que realmente vá fechar essa conta de os processos realmente terem mais processos sendo arquivados, né, já chegando no final ali, já tendo a sentença, do que realmente ter mais processo entrando na via judicial do que saindo.
E normalmente, Dr. Maximilian, arbitragem ela é usada em que situações, em que conflitos?
Bom, essa é a melhor pergunta, porque realmente a gente tem que entender que a arbitragem ela está mais perto da gente do que a gente imagina. Atualmente, em contratos de locação, as imobiliárias já estão optando por incluírem a cláusula arbitral. Então, o locador e o locatário já estariam nesse trâmite arbitral em caso haja alguma discussão ali sobre o contrato. Muitos contratos também de consumidor merecem atenção, porque por mais que os contratos recebam, tenham essa cláusula, no direito do consumidor ainda o Código do Consumidor, o CDC, ele acaba ainda estando acima da arbitragem nesses casos, pois o consumidor muitas vezes ele assina justamente porque já está no contrato, ele não tem uma opção por negar essa cláusula. Então, na parte assim de consumidor, a arbitragem acaba sendo uma opção mais do consumidor, se ele vai aceitar ou não, após ter realmente assinado essa cláusula compromissória. Então, no, esse exemplo do direito do consumidor ou dos contratos de locação, são exemplos que estão realmente mais perto da população. E também muito cuidado, pois as câmeras arbitrais, hoje em dia, são inúmeras. Então, existe assim um lobby, às vezes, por parte, por exemplo, das imobiliárias, de indicarem a câmera arbitral das imobiliárias. Então, elas já trazem um pouco assim para o peixe delas. Então, nesse ponto, realmente, o consumidor tem que ter esse conhecimento para não acabar caindo numa arbitragem que realmente vai estar sendo tendenciosa para as imobiliárias.
Então, é importante essa verificação na hora de firmar acordos, contratos, assinar documentação nessa cláusula específica que possibilita a arbitragem, justamente para isso também, para decidir como vai ser essa audiência arbitral, no caso.
Isso, exatamente. Tem que saber qual que é o tipo do contrato que está assinando para saber realmente se a arbitragem será uma solução viável nesse caso. Mas, realmente, como existe essa liberalidade das partes em decidirem por essa cláusula ou não, acaba sendo uma opção muito viável.
Uhum. Tá, e daí, como que acontece essa convenção arbitral? Por exemplo, uma das partes quer resolver um problema, está vendo um problema ali, em qualquer momento ela pode pedir essa convenção, ela deve procurar uma câmara para tentar resolver. Como que funciona daí?
Sim, no primeiro contato entre as partes, que é a assinatura do contrato, existe essa opção por colocar a cláusula arbitral. Se não tiver essa cláusula, fica realmente muito difícil passar para a arbitragem, porque quando há algum problema no contrato, alguma controvérsia, aí as partes já não têm esse diálogo, já falta esse diálogo. Então, muito necessário essa cláusula arbitral estar no contrato, né, em que firmarem, e realmente as partes entenderem que essa opção já descarta o judiciário. Claro que existe a possibilidade depois de ambas as partes decidirem por deixar a arbitragem e irem para a justiça comum. Porém, uma vez assinado, realmente as partes ficam submetidas ao procedimento arbitral.
Uhum. Bom, você falou, doutor Maximiliano, no começo da nossa entrevista, que não existe uma segunda instância, certo?
Certo.
Aí foi firmado um compromisso entre as partes. Se acontecer uma eventual controvérsia aí, como que fica daí?
Bom, tendo essa cláusula arbitral, então o procedimento arbitral será aberto na própria câmara arbitral que foi eleita no ato da contratação. Então, as partes vão realmente ali... Uma das partes pode já dar início ao procedimento arbitral, indo à câmara arbitral, e o procedimento vai ser muito parecido com o procedimento judiciário. Porém, será a câmara arbitral que vai realmente ali consultar a sua tabela de valores, realizar a intimação das partes, a eleição dos juízes, no caso ali, os juízes arbitrais. Então, realmente, tudo passa pela câmara. Então, a câmara vai ser como se fosse o nosso fórum, no caso, os cartórios. Vai ser a câmara arbitral que vai dar todo o procedimento e, realmente, como existe o processo eletrônico, a câmara arbitral tem o seu procedimento eletrônico, então. Então, vai tudo contar, tudo vai ser de acordo com a câmara arbitral.
Quem pode ser árbitro? É escolhido pela câmara daí?
Pois bem, como eu já disse antes, os árbitros podem ser até mais de um. As partes podem escolher, cada parte escolher um árbitro e a Câmara eleger um outro árbitro. Mas não existe nenhum impedimento desse árbitro ter que passar por alguma espécie de concurso ou realmente saber do assunto. As partes que vão convencionar e a Câmara também. Então, não existe um pré-requisito. Qualquer um pode ser árbitro. Porém, realmente, assim, a arbitragem ela funciona por essa liberdade do árbitro entender do tema. Então, se tem ali algum tema de comércio exterior, o árbitro geralmente vai ser uma pessoa que tem realmente esse amplo conhecimento nessa área.
Tem que ser conhecedor do assunto.
Exatamente. Isso que é a grande diferenciação da arbitragem é essa.
São 3:50. Nós estamos falando sobre a modalidade de arbitragem na resolução de conflitos e problemas. Quem está conosco aqui no estúdio é o advogado Maximilian Erickson Andersen Balão. E ele está explicando para nós esta modalidade. Nós podemos afirmar, doutor, que o procedimento de arbitragem é uma revisão dos conceitos, do que entendemos como justiça?
Sim. É realmente uma revisão desses padrões do que nós temos como justiça comum, né? Então, ao invés de termos apenas uma opção da nossa tutela, pensar em abrir um processo, ir até o distribuidor, distribuir o processo, pagar as custas, intimar as partes, seguir todo o rito processual, seja numa esfera trabalhista, seja numa esfera civil, nós temos agora essa opção da arbitragem, que é realmente modelar a justiça para atender as partes. Ou seja, a justiça ela vai procurar entender qual que é realmente o que há de conflito entre as partes, para ver qual que vai ser o melhor entendimento para que as partes possam então estar saindo dessa situação de conflito e se entenderem e realmente, no âmbito empresarial, poder realmente firmar outros contratos, outros acordos futuros. Em vez de ficar aquela marca do processo e cortar a relação, a arbitragem ela traz um pouquinho essa maleabilidade para decidir os árbitros e resolver a lide sem ter que ir até o judiciário. Uma coisa que eu estava me esquecendo é a questão do sigilo. Ela conta bastante nesse caso. É o sigilo do procedimento arbitral. Então, hoje em dia, como podemos nos direcionar até um fórum e pedir toda uma certidão?
Sim.
No procedimento arbitral, o processo ali arbitral ocorre de forma sigilosa.
Uhum. Mais uma vantagem.
Isso, mais uma vantagem.
Agora, por outro lado, a arbitragem tem custos, né?
Exatamente. Visto assim, a primeira vista, a questão arbitral realmente ela é mais cara por contar ali com uma câmara arbitral e ter que manter toda essa estrutura. Porém, a longo prazo, vemos que um processo que dura pela tutela estatal, justiça comum, acaba durando 5 anos, no mínimo. Se colocarmos na balança o resultado desses 6 meses, e para uma empresa saber que vai ter resultado dentro desses 6 meses, realmente esse preço maior, à primeira vista, acaba ali depois no final do processo sendo bem mais vantajosa.
Uhum. Vamos falar agora, doutor, sobre essa cláusula arbitral na solução de disputas empresariais, né, nesse contexto brasileiro empresarial. Essa inovação, né, ela traz avanços, ela traz também benefícios para empresários de qualquer porte, ou seja, micro, pequeno, grandes empresários. São avanços que nós temos para a nossa economia?
Sim, podemos ver como um avanço. Acaba sendo tudo mais dinâmico, o processo sendo mais rápido, as empresas elas podem contar então com essa solução, não precisam colocar realmente, auditar ali os processos para terem uma perspectiva das sentenças nos próximos meses. E para as partes ali que estão realmente assinando os acordos, os contratos pela via e decidirem para ir pela via arbitral, realmente elas acabam reduzindo tempo e custos, acaba dinamizando essa questão empresarial, realmente traz vantagens nesse meio.
E para aquelas pessoas que estão querendo resolver um conflito seu, né, de um documento, seja um contrato de locação, como você citou como exemplo, ela pode procurar qualquer câmara, isso vem na cláusula, como que funciona a procura do canal que a pessoa tem que fazer daí?
Isso, na verdade, ela vai estar sempre na cláusula, vai estar ali especificada, e quando saiu a lei da arbitragem, também no CPC 2015, sempre acaba vindo a arbitragem junto com o meio da mediação. E é importante trazer essa parte da mediação também, pois a mediação faz com que as partes se encontrem no momento para decidir com uma terceira pessoa. E isso acaba trazendo benefícios quando o problema não é identificável. Então, se as pessoas vão assinar ali o contrato e tem a cláusula arbitral, a Câmara vai ser aquela eleita na cláusula.
Certo.
Então, ali cabe ao judiciário normal somente decidir se o processo vai realmente pela via arbitral ou se, de repente, foi um contrato de consumo e teve ali aquela assinatura sem realmente uma noção do que seria arbitragem. E então, tem essa mediação que é possível ali atrelar essa cláusula para que as partes realmente dialoguem antes. E tendo uma vez que esteja nessa cláusula também a mediação, as partes elas ficam obrigadas a se confrontarem antes do procedimento arbitral. Então, realmente, isso acaba trazendo ali, muitas vezes pode trazer um avanço, resolver o problema com essa terceira pessoa que seria o mediador.
Uhum. Quer dizer, antes de ir para a arbitragem, faz a mediação.
Isso seria o ideal. Porque ali as partes vão estar tendo o primeiro contato. Então, tendo com uma outra pessoa que nunca viu, pois o mediador é uma pessoa que nunca teve contato com as partes, então ela pode receber aquele problema sem estar dentro do problema. Então, ela pode, muitas vezes, o processo nem andar pela arbitragem e já ser resolvido na mediação.
O que é melhor ainda, mais vantajoso.
O que é melhor ainda. Por exemplo, na China, a mediação é o comum. 90% dos casos são resolvidos entre as partes, pois eles têm na cultura deles que as partes elas têm que ser capazes de resolver sem ter um juiz que vá resolver por elas. Então, isso realmente acaba trazendo assim, as partes acabam ali nem perdendo o tempo e o dinheiro, realmente entendendo qual que é o motivo do conflito.
Uhum. Ou seria assim, então, não há perdedor, as partes decidem o que é melhor para ambas.
Isso, esse seria o cenário ideal.
Uhum.
Porém, sempre que pensamos em um processo, já vem essa carga de conflito, né?
Exato. Quando chega na arbitragem, o senhor falou da escolha dos árbitros. Pode ser um ou pode até ser três. Nunca pode ser árbitro em número par. Porque não há uma segunda instância.
Não seria mais por conta da segunda instância, seria por conta de realmente as partes elas podem eleger os árbitros. Então, se uma parte elege um, a outra parte elege o outro, e aí precisaria do voto de Minerva ali, aquele que realmente não foi indicado pelos dois, mas aquele que conhece do assunto. Então, seria mais nesse sentido. Se for um árbitro só, realmente um árbitro que não tenha... que não seja íntimo ali das partes, que não seja próximo. Agora, com três, seria um próximo de cada parte para acompanhar o caso e um ali que vai realmente estar fora do conflito.
Uhum. Com relação a outros países, como que se encontra o cenário do Brasil na resolução de conflitos dessa maneira, com mediação e com arbitragem?
Nós estamos tendo um bom crescimento na área da mediação e da arbitragem. Atualmente, o Brasil está no quinto lugar no mundo, né, na questão ali na escolha da arbitragem, apesar de ser recente, né, de 96 a lei. Outros países, que nem os Estados Unidos, eles tratam da arbitragem já ali desde dos anos 20, eles já têm o entendimento da arbitragem, por ser um país mais liberal. E na Europa... Bom, na Europa também é bem conhecida a arbitragem. E no Brasil, no Mercosul em geral, tem um grande estímulo na questão arbitral. Então, com o tempo, a arbitragem ela realmente vem tomando um espaço. Assim, e a esperança é realmente desafogar o judiciário.
Para terminarmos a nossa entrevista, então, doutor Maximiliano, fique à vontade para expor as suas considerações finais sobre o assunto que a gente discutiu aqui.
Ah, sim. Eu comentei um pouco sobre a mediação e da arbitragem, porém o conselho que eu posso dar é que realmente na hora de contratar, seja num contrato de consumo, pode ser até no cartão da Renner, no cartão da Avan, esses cartões, realmente ver ali se não há por trás uma cláusula de arbitragem, para saber se aquele contrato é de consumo ou na questão da locação, na questão de engenharia, na área de construção civil também está sendo muito usada, e para entender que existem os prós e os contras. Se realmente uma parte só está impondo essa vontade da Câmara Arbitral, o conselho é realmente pisar no freio e procurar uma assessoria jurídica para ver se realmente cabe ali. E nos outros contratos, é um contrato que realmente as partes ali estão convencionando, a escolha arbitral seria, sem dúvida nenhuma, a melhor escolha, pois uma vez as partes acertando a via arbitral, elas realmente depois podem deixar de lado, podem ir para a via comum, a menos que uma das partes queira continuar na via arbitral. O complicado é escolher a arbitragem após o contrato. Então, a minha sugestão é realmente, na esfera ali jurídica, sempre optar pela arbitragem.
Tá certo, então. Muito obrigado pela sua entrevista hoje aqui.
Obrigado também.
E até uma próxima. Nós conversamos com o advogado Maximilian Erickson Andersen Balão e discutimos aqui a modalidade de arbitragem na resolução de conflitos no Brasil. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. São 4 horas em ponto, o programa Justiça para Todos volta na segunda-feira. Eu te espero até lá e você fica a partir de agora com o Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Bom fim de semana.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.